tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... Ai, que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo, ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Episódio novo no ar e hoje a gente vai falar da história de uma cooperativa de moda sustentável lá de BH. E olha, não é só porque eu sou fã do trabalho deles não, tá? Mas também porque quando eu pude conhecer mais de perto a forma como eles organizavam a produção, eu tive a certeza de que esse deveria ser o modelo ideal de toda a produção. Vocês vão entender melhor ao longo do episódio o que eu tô falando. Desde quando eu pensei a criar esse podcast, eu tinha por objetivo intercalar assuntos mais científicos com assuntos mais políticos e também com histórias inspiradoras que sirvam de modelo para a nossa mudança individual e coletiva. E diante disso, eu tenho aqui a honra de anunciar que esse episódio será com o querido Cadu dos Anjos. O Cadu é artista, produtor cultural, empreendedor social, criador e gestor do projeto cultural Lá da Favelinha, um projeto social e multicultural para moradores do aglomerado da Serra, em BH. Cadu, muito obrigada pela presença.
Ah, eu que agradeço. Tô super feliz de estar aqui com vocês.
Você sabe que ou a gente vive numa bolha, ou você é uma das pessoas mais conhecidas de BH, né? Porque você não sabe a quantidade de pessoas que me fala de você, que a gente tem que se conhecer, que você tinha que estar aqui.
É, muitas pessoas falaram também de você pra mim.
Sara Miranda, que a gente tem em comum.
Ah, Sarinha incrível. Sara teve presente no primeiro Favelinha Fashion Week.
É, outro também, Pedrinho Furtado, meu amigo de anos.
Ah, é outro lindo. BH é massa, né?
Massa demais. Eu como mineira. Cadu, olha, eu acho interessante para começar nosso papo aqui que você fale um pouco sobre os seus projetos. O Centro Cultural Lá da Favelinha, principalmente sobre a missão de promover educação, cultura e desenvolvimento humano na sua comunidade. Conta pra gente como que ele foi criado, as atividades que vocês fornecem.
Massa. É, eu sinto que essa quantidade de pessoas também que falam do nosso trabalho é devido ao tamanho do guarda-chuva que a Favelinha é. A gente tá aqui para falar mais de moda, né? Mas antes da moda, o Lá da Favelinha é um centro cultural independente que tá no aglomerado da Serra, que é a segunda maior favela do Brasil, da América Latina, inclusive. A gente promove educação e cultura através de oficinas educacionais e culturais. E é muito massa porque nasceu para ser uma biblioteca e uma oficina de rap ali em 2015, janeiro de 2015, e é um espaço bem pequenininho, era bem pequenininho, sabe? Cabia só essa biblioteca e essa oficina de rap. Logo no primeiro evento que eu fiz de rap, foram mais de 1000 pessoas nesse lugar que caberiam 50 pessoas confortáveis. E ali surgiu a necessidade de trazer oficinas também. Então, hoje em dia, em momentos de não pandemia, né, a gente oferece oficinas de inglês, espanhol, teatro, capoeira, balé, artesanato, rap, passinho, teatro, percussão e violão, e dentre outras oficinas. E no meio disso tudo foi muito lindo ver a comunidade toda envolvendo, não só as crianças e os jovens, mas as mamães também, né? As mamães que fazem artesanato, elas fazem yoga, elas fazem pilates, sabe? Tudo isso dentro da comunidade, assim, elas... É bem legal, né? Porque às vezes o povo imagina que na comunidade a gente só entende de tráfico e faxina, né? E na verdade a gente quer fazer tudo, né? E devido a necessidades financeiras, a gente criou alguns eventos. Inicialmente, tudo da Favelinha foi sempre voltado para grana, sabe? Porque é muito difícil falar de empoderamento e de outras formas de luta sem ter grana, sabe? Você ter grana para comer, como é que eu vou falar do feminismo? Como é que eu vou falar do fim da homofobia, né? Sendo que eu tô com fome, né? Daí surgiram alguns eventos de dificuldades que a gente tinha na comunidade. O primeiro foi a Disputa Nervosa, que é uma batalha de passinhos de funk, onde a gente traz os artistas dançarinos da periferia para fazer uma brincadeira de quem dança mais, quem é mais criativo, e pegou muito legal isso na cidade. A galera começou a ter muita visibilidade para os festivais e tal. Aí mais tarde a gente fez um evento de moda, que é o Favelinha Fashion Week. Na época eu nem sabia que o Week era semana, eu queria brincar com essa coisa de Paris Fashion Week, São Paulo Fashion Week, sabe? E no morro tem um beco que chama Passarela, e ali eu já tinha também feito um casting para uma série da TV pública, que eles precisavam de muitas pessoas de periferia, então eu já tinha ali as pessoas interessadas e interessantes que topavam ser maquiadas, né, e vestir um look. E nessas oficinas da favelinha tinha lanche, e pra gente ter grana pro lanche tinha um bazar. Daí eu peguei esse acervo de bazar com as t-shirts e bonés que a favelinha tinha, vesti essas pessoas da quebrada e a gente fez o Favelinha Fashion Week. E foi muito legal que antes de acontecer a primeira edição eu já tava vendendo, assim, pra Sesc, pra, sabe, essa galera que contrata esse tipo de evento. E eu nem sabia ainda como que ia funcionar esse desfile e já tava vendendo, assim, foi bem legal, sabe? A gente chegou a desfilar, fazer o Favelinha Fashion Week em Londres, em Bristol, em Paris também. E é um evento que, de verdade, no início não nasceu pra promover a moda, nasceu pra promover esse lugar de destaque mesmo, sabe? É quase uma performance de falar pra galera da periferia que nós somos bonitos, né, e bonitas, e que a gente pode sim ser modelo, sabe? E todos os corpos, né, são lindos pra usarem roupas lindas e desfilar. Mais tarde nasceu o Remesh Favelinha, que a gente até então tinha só roupa de pronta entrega, né? Mandava fazer em alguma fábrica, e o Remesh surge com uma pegada ética. A gente fala que o Remesh é ética, mais que etiqueta. A gente faz roupa a partir de tecidos e outros resíduos têxteis que já existem. E ano passado, basicamente, a gente fez muita mochila e pochete de calças jeans descartadas. Isso sustenta mais de 10 mulheres não brancas do aglomerado da Serra, sabe? Aí tem mais uma dezena de eventos e ações. Vou resumir pra gente para outros assuntos também, né? A gente tem um time de futebol, que é o Favelinha Futebol Clube, que tem 250 jovens, meninos e meninas que treinam, né? E o objetivo não é o alto rendimento, mas a gente consegue ainda tirar um alto rendimento. Já mandamos alguns atletas para clubes, né? A gente também tem o Fica Rica Favelinha, Fica com K e Rica com Y.
Sim, tô louca no meu moletom. Já encomendei meu moletom do Fica Rica.
Sério? Ah, ele é lindo. Vai chegar bem quentinho, gostoso. Ele é isso que a gente está fazendo, sabe? Uma troca de ideia, e pode ser também oficinas de empreendedorismo para mostrar para a comunidade que a gente é capaz de gerar renda, principalmente com a economia criativa, né? Que num determinado momento eu fiquei muito bolado, assim, de imaginar que para a periferia sempre só sobra o pedreiro, diarista, né? E nada contra nada disso, assim, o tráfico também, né? Mas acaba que, pô, será que a gente pode ser só isso, sabe? Eu quero ser jornalista, eu quero ser apresentadora, eu quero ser astronauta, sabe? Eu quero ser um pesquisador, eu quero ser tudo, né? Não só isso que sobrou, repositor de caixa de supermercado pro resto da vida. Daí o Fica Rica Favelinha é bem nessa pegada de trazer essa vontade de ganhar grana com criatividade, sabe? E a gente também tem o Lambuza Favelinha, que é gastronomia, né? A gente ensina e produz comida. A gente também está ligado com a Associação de Moradores da Vila Cafezal, que nesse momento de pandemia a gente distribui 2 mil marmitas por dia e 6 mil cestas básicas por mês e 30 mil máscaras por mês. Isso a gente está empregando mais de 300 pessoas diretamente e alimentando, né, a comunidade. São 90 mil pessoas que estão sendo alimentadas por mês.
E esse empreendedorismo social chegou longe, né? Porque essas máscaras que vocês começaram a produzir desde a pandemia, já foi capa do New York Times, saiu no The Guardian, BBC News. Conta pra gente o porquê de vocês virarem notícia internacional e como que foi essa repercussão internamente pra você e pros demais colaboradores do projeto.
Isso foi muito bonito, porque no início da pandemia, ali no primeiro dia de quarentena mesmo, que foi obrigado a fazer quarentena em BH, eu fiquei muito triste, principalmente por conta dessas costureiras, porque elas são tão sonhadoras quanto eu, assim, né? Elas deixaram de serem diaristas e trabalhar com outros subempregos para viver desse sonho da costura, né, e tudo mais. Logo ali no início a gente foi convidado para fazer jaleco para alguns profissionais da saúde, e eles deram a ideia da gente fazer máscara. E como eu já estava distribuindo algumas cestas e tal, elas fizeram de mimo para entregar para essa turminha que estava entregando cesta básica, tendo esse contato ali direto com outras pessoas, né? Eu postei, alguém quis comprar e veio alguns canais locais, né? Globo e jornais também. E aí trouxe uma notícia muito forte, assim, que ainda não estava obrigado a fazer máscara. Daí surgiu essa notícia e na época ainda não estava uso obrigatório de máscara, e a gente saiu ali na frente, sabe? Eu sinto que a única diferença que a gente tem para outras pessoas que fazem máscara é que é uma cooperativa de dentro da comunidade, né? Que emprega várias mulheres não brancas, e é com o intuito da geração de renda. E veio uma agência internacional fazer algumas fotos. Eu resisti muito para fazer essas fotos ali no início. Eu, não, a gente não quer foto, não, porque a gente já não está dando conta mais de encomenda. Ele falou, não, mas é internacional. Eu falei, ah, então beleza, então ninguém vai querer comprar máscara, né, de outro país, é melhor comprar ali no seu país mesmo. Foi pra capa do The New York Times, saiu na live da Lady Gaga também, aquela que ela fez com Elton John e uma galera, e eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo, né? Isso tá repercutindo bastante, mas internamente é super engraçado, porque o povo daqui de dentro mesmo quase não dá atenção pra isso, mas quando a gente sai em algum jornal sensacionalista, por exemplo, aí é difícil até de andar dentro da comunidade, sabe? Porque aí todo mundo fica naquela, ah, você venceu na vida, né, e tal, quando sai em algum jornal da Record, por exemplo, esses jornal que você aperta e esguicha sangue, né? E a gente vive saindo nesses canais também, e aí pra comunidade dá uma repercussão bem maior do que The New York Times, sabe?
Sim, e deve ter aumentado muito os pedidos, né, com toda essa divulgação. Como vocês estão gerenciando aí tudo isso? Eu vi que vocês estão pausando por agora, porque os pedidos estão demais.
Isso, a gente deu uma pausa porque nesse momento, com esse projeto que é a Frente Humanitária das Marmitas e das Cestas Básicas, a gente conseguiu incluir as máscaras, então a gente fez 30 mil mês passado e 30 mil nesse mês, e aí não deu conta mais de pegar encomenda por fora, né? Mas todo mundo super entende, e eu acho que é o melhor momento, assim, do ateliê, porque como é uma cooperativa, a gente tem uma base que já é bem melhor do que o que as gatinhas ganhavam fazendo faxina, e a gente tem essa meta, né, vamos vender pochete e mochila até bater essa meta e tal, pagar os aluguéis e tudo mais. E com esse projeto entrando, a gente já pagou o aluguel até ano que vem, a gente já garantiu essa base, esse não é um salário, né, esse prolabore aí até dezembro, e agora fechando o segundo mês, a gente já paga até julho do ano que vem, então ela já tem garantido um ano inteiro, e tudo o que não foi para esses subsídios, foi para elas, sabe? Então a gente tá falando assim, de costureiras da quebrada que deixaram de ser diarista ou alguma coisa ali, repositora do supermercado, alguma coisa assim, e tão ricas, sabe? Elas tão ricas esses próximos meses, elas estão com muita grana, e isso é muito lindo, porque a gente queria, assim, é uma moda sustentável, né? A gente sabe que a gente não tá salvando o planeta. Em nenhum momento, sabe? A gente sabe que não faz nem cosquinha no tanto que a moda polui, né? E degrada o meio ambiente. E sempre foi nesse foco de geração de renda mesmo. A gente não imaginava, sabe? Que no meio de uma pandemia elas iam ganhar mais de 30 mil reais cada, sabe?
E assim, é importante falar também que a sustentabilidade tem o lado social, né? E a questão de estética, da estética é muito evidente em qualquer produto que vocês virem, né, que a gente vê do Remete Favelinha. Eu acho lindo tudo, inclusive você falou ali no começo que vocês chegavam, empoderamento através da roupa, tudo que vocês fazem, a identidade visual de vocês é muito lindo, tudo, assim, desde uma foto, um ensaio, os clipes. Mas o que eu acho mais interessante e o que eu mais pirei nesse projeto tudo é como a ética tá aliada a essa estética, né, e quando eu falo de ética, eu falo num sentido amplo, da sustentabilidade ecológica, na remuneração da mão de obra, na preocupação social que vocês têm, na economia solidária, todos esses quesitos importam e parece que vocês preenchem todos eles, sabe? E eu queria que você falasse como essa questão ética permeia as atividades de vocês em todos os pontos que eu citei.
Isso é muito legal porque em todos os ambientes da favelinha, a gente gosta de trabalhar com essa ética não só ali escrito na missão do projeto, sabe? A gente nem tem isso nada escrito, sabe? Mas é tão bonito ver, por exemplo, tem uma costureira que ela saiu de um relacionamento extremamente abusivo por conta de um empoderamento financeiro. E a gente passa a ver que até o ex dela vira responsabilidade nossa, no sentido de, e aí, agora a gente vai excluir, vai deletar, vai cancelar a pessoa, ou vamos trazer ele pro time do bem também, sabe? E hoje em dia ele é um dos funcionários do Remesh também, sabe? Então isso tudo é uma construção coletiva que vai muito além de, tipo, não vamos comprar um tecido que, né, vai demorar a se decompor ali no ambiente, mas nessa onda também tem muita piada, assim, a galera fala que você quer sair do armário, você entra pra favelinha, sabe? E eu sinto que não é nesse sentido, assim, de a gente estar convertendo as pessoas a serem LGBTQIA+, mas a gente tá abraçando todo mundo, que é o que algumas outras instituições de acolhimento, por exemplo, a igreja, né, que tem um papel social forte dentro da comunidade, ela é excludente, sabe? A favelinha não é. A gente quer, inclusive, estar junto com a comunidade cristã, que criticava muito, né? Tipo, pra eles a gente é totalmente errado, né? É muito gay, é muito maconheiro, é muito macumbeiro. E agora, nesse momento de pandemia, nós somos irmão abençoado, porque tá gerando renda dentro da comunidade, né? E tá também levando alimento, né, pras pessoas. Então, eu sinto que a favelinha é 100% ética, sabe? No sentido de querer prestar atenção nas pessoas, prestar atenção no meio ambiente, prestar atenção na economia, prestar atenção em todas as vulnerabilidades que existem dentro da comunidade. Tudo que é para diminuir alguma desigualdade, a favelinha tá dentro, sabe? A nossa missão é diminuir desigualdades, dar oportunidade e gerar renda.
Quanto à coleta dos materiais na matéria-prima, vocês utilizam upcycling, enfim, reutilizar? Como que vocês comercializam antes da... Eu sei que hoje é online, mas antes da pandemia são feiras, bazares? Como funciona esse modelo de negócio?
Uhum. Antes das máscaras, a gente tá comprando tecido, né? Pra ser ali mais higiênico, né? E até... Por mim, eu até higienizaria o tecido já utilizado, mas fica um pouco... As pessoas não compram tanto, assim, né? Mas até então, a gente não comprava tecido. Era tudo arrecadado, as pessoas doavam os tecidos pra gente, principalmente jeans. A gente entrou ano passado numa pira de reutilizar jeans, pensando nesse mote que todo mundo tem jeans, né? E o jeans gasta muita água pra fazer e demora muito pra decompor. Então a gente recebe esse material, essas roupas, e a gente faz uma triagem assim, o que que vai ser aquele bazarzão de monte de roupas, sabe? O que que vai ser algo mais brechó, que a gente, né, vai dar ali uma higienizada e uma carinha diferente pra roupa. O que que a gente vai doar pra alguns asilos e hospitais, porque existe um hospital aqui pertinho que atende bastante a comunidade, que lá não tem toalha, não tem roupa. Eu já tive que fazer uma cirurgia correndo de apendicite e eu não tinha roupa, assim, sabe? Eu não sabia que eu ia ter que ficar lá 2-3 dias, né, pra operar, e não tinha roupa. Então a gente faz essas doações também, né, doa pra asilo, pro hospital e tal. Algumas roupas a gente já sabe, esse aqui vai ser remexido, né, os jeans quase sempre, e que a gente faz mochila jeans, faz pochete jeans. Tem uma calça nossa que é muito legal, que a gente inverte a calça, te abre o gavião assim, aí passa o pescoço ali pelo gavião, aí o que seria a bainha lá do calcanhar vem pra mão, sabe? Então fica um cropped assim.
Ai, que incrível!
É muito chique, bem piriguete, aí a gente enche de botão, enche de bordado.
Esse processo criativo deve ser incrível de vocês, né? Eu queria ser uma... Eu vou, ainda vou aí nesse processo criativo, deixa pós-pandemia.
Você vai adorar que, assim, a gente tem uma regra só, que é reutilizar, né, o tecido. A partir daí a gente faz tudo. Tem uma calça que é a calça mais picareta que a gente tem, talvez é a mais... bem avaliada, assim. É uma calça de marca. A gente saiu cortando todas as etiquetinhas que tinha nas outras calças e pregou em uma calça só, sabe? E ela é uma calça de marca, assim.
É a calça ostentação.
É a calça ostentação. Tem todas as marcas que você imaginar. E isso é muito legal, sabe? A gente começou a bordar umas coisas, tipo assim, ah, vamos bordar aqui um jacaré e falar que é da Lacoste, sabe? E o povo pira, assim, de... Primeiro eles riem, né? Depois falam, nossa, essa blusa realmente que é massa, né? Roupa não tem gênero, né? Mas as pessoas colocam assim, ah, essa é roupa de menina, essa é roupa de... As roupas do Remesh não tem isso, assim, elas... A gente já faz pra pessoas, né? E quem... quem quiser, quem couber, quem se vestir bem ali, tá valendo.
Cadu, voltando na questão da mão de obra, eu acho interessante a gente destacar dois conceitos que estão muito presentes no processo de produção da cooperativa, né? O primeiro é o conceito anti-alienação, no sentido de que os trabalhadores e as trabalhadoras, elas participam ativamente de todas as etapas de produção, desde a idealização do produto, esse processo criativo, até o último acabamento. E, portanto, o produto passa a ter a cara de quem faz. E o outro é o conceito anti-exploração mesmo, né? Já que os lucros são distribuídos de maneira proporcional entre as pessoas envolvidas na produção. Como que tem funcionado esse modelo para vocês?
Esse modelo, para mim, é o ideal para o planeta, sabe? Eu sinto que no mercado tradicional, as pessoas, geralmente homens brancos, né, estão na linha de frente ganhando muita grana e explorando o resto da equipe, assim. E sem demagogia nem nada, assim, sabe? Mas eu fico tão feliz de ver as gatas ganhando cada vez mais, porque isso me atinge diretamente, atinge a favelinha diretamente. Nossos produtos passam a ficar mais bonitos, a gente passa a produzir com mais eficiência, sabe? A gente começa a pirar em novas coisas, que eu amo novos projetos, sabe? Porque a favelinha já existe, já tá consolidada. Então, hoje em dia, a gente tá explorando cada vez mais novas tentativas, né? E aí parece que todo mundo ganha, sabe? Assim, eu sinto que nesse modelo de comparar a favelinha com o mercado tradicional, a nossa diferença é a divisão dos lucros, né? Porque a gente está empregando mulheres, a gente está empregando pessoas pretas, está empregando pessoas LGBTQIA+, e está empregando 100% de pessoas faveladas, né? Que geralmente os favelados que estão empregados são sempre nos subempregos, né? E a gente está na linha de frente e é uma autonomia assim. Anteontem mesmo a gente apareceu no jornal local da Globo e eu não estava sabendo. Eu amo isso, eu acho isso assim, a maior revolução da minha vida. E todo mundo marcando e tal, a favelinha tá no jornal e eu, gente, eu não tô sabendo de nada. E quando eu fui ver, era a Bela, que é filha de uma costureira que agora ela já tá com maior idade, né? Mas ela foi emancipada pra abrir a empresa dela. Ela trabalhou com a gente ano passado num projeto junto com o Conselho Britânico. Foi pra Europa, sabe? Formou antes da hora também. E hoje em dia você fala assim, Bela, o que você quer ser da vida? Ah, eu quero ser diretora de arte, sabe? Mas no meio do caminho ela já tá fazendo tie-dye, ela é mega especialista em tie-dye, e a gente pega umas roupinhas assim que você fala assim, gente, isso aqui vai virar pano de chão, e a coisa vira tie-dye, sabe? É pintora também, sabe? Dança Vogue, é uma das melhores dançarinas de Vogue que a gente tem aqui na nossa base, e é tudo. E agora ela cismou que quer ser diretora de arte, então você vai ser diretora de arte, sabe? E a gente pega Camille, que é filha de outra costureira, e Camille tá ganhando muita grana com moda tradicional, né? O mercado é tradicional, mas ela tá assim, arrasando nas fotos e tudo mais. E fala aí, Camille, o que você quer ser da vida? Ah, eu quero continuar sendo bonita, sabe? Então, isso. E ela é uma menina linda, preta, da quebrada, sabe? E isso é revolucionário, sabe? É algo que há 5 anos atrás a gente não imaginava.
Nossa, se toda a produção fosse assim, a gente estaria num mundo melhor, né? Você acha viável aplicar esse modelo em outros setores, atividades comerciais, indústrias? Você que tá tão presente nesse modelo, né, revolucionário que você criou aí?
Nossa, eu acho não só possível, mas como necessário, né? Um exemplo, outra linha de frente fortíssima da favelinha é a dança. A dança principalmente do funk, né? A gente tem um grupo que chama Favelinha Dance. A gente dançou no Museu de Arte Contemporânea de Paris no mesmo dia que a polícia matou os 9 jovens em Paraisópolis. E lá nós éramos 9 também, sabe? Então foi assim, foi um choque tão grande. Mas eu tô falando isso tudo porque nesse momento de pandemia, a gente se reinventou, né? Eles estão dando aula online. E os dançarinos e as dançarinas viraram os entregadores de marmita desse projeto das quentinhas, né? Então eles que levam as marmitas para as pessoas. Então eles têm total autonomia no processo do grupo de criarem as coreografias, de criarem todo o repertório, de falar por onde a gente tem que andar e tudo mais. E nesse momento, que seria um momento deles não terem trabalhos, né, a gente teve a autonomia de se reinventar e caminhar junto, não nessa coisa de tipo, eu sou o chefe, agora vocês então vão ter que fazer isso. Não, sabe, é uma família, é uma equipe, e isso dá muito certo em todos os sentidos. Assim, no futebol a gente vê a mesma coisa com as mamães fazendo bordado é a coisa mais linda do mundo. É muito simples. Borda na chita e depois faz um acabamento e coloca uma almofada dentro, né? E a gente vende essas almofadas e 50% da grana ficam para essas mamães e 50% a gente compra os insumos e paga ali, né, quem tá na linha de frente ensinando. Olha que lindo isso, sabe? É algo que é terapêutico, gera renda, gera uma coisa quase psicanálise ali, né? Porque elas ficam numa trocação de ideia.
Total, aldeia, né? Junta, é meditativo também, né?
Total, aldeia, é uma aldeia, sabe? É uma aldeia sem cacique, sabe? De vários saberes que a gente se compartilha. E ali elas trocam muda de plantinha, né? Elas trocam chá. Elas, sabe, trocam muita ideia.
Eu imagino que os filhos todas cuidam, né? A criança de um é a criança de todos.
Exatamente isso. É, assim, a favelinha tornou uma grande aldeia, sabe?
Ai, que incrível. Já perdi até a conta de quantas vezes eu falei que incrível nesse episódio, porque é muito inspirador tudo isso. Cadu, agora chegamos a um quadro Biblioteca Ecológica. Sei que você trouxe dicas. O que, que você indica pra gente?
Gente, tem um coletivo aqui dentro da comunidade que chama Roots Ativa. Eles são rastas e moram no alto da montanha e eles fazem um trabalho maravilhoso de separação de lixo. Eles coletam o lixo orgânico de mais ou menos 70 famílias por semana e eles produzem diversas mudas e fazem as melhores comidas do aglomerado. É muito legal tudo que eles fazem, sabe? Várias tapiocas, grão de bico, uns bolinhos de semente, produz granola e é praticamente uma fazenda dentro da comunidade, sabe? Eles têm vários bichinhos e eles não comem carne, eles criam mesmo, né, de convivência ali e banheiro seco, sabe? Roots Ativa é o nome dessa turma. Para quem estiver em Belo Horizonte ouvindo, né, esse episódio, eles entregam essas granolas, esses cereais e tudo mais, grão de bico e tudo mais. E eles também têm esse super trabalho ecológico aí de estar separando o resíduo dessas famílias. Procurem saber, procurem apoiar. É um projeto, assim, que eu acho um dos mais revolucionários do planeta.
Enquanto você tá falando aqui, eu já achei eles no Instagram. É ROOTS_ativa. Gente, chocada com eles. Muito obrigada por trazer isso.
Eles são, assim, fonte de inspiração. Eles são uma paz. Que, assim, ir pra esse espaço físico deles é assim, você tá dentro da maior favela de Minas, nas maiores favelas do planeta, e você acha que você tá num sítio, sabe? Você tá num espaço caipira.
Eu tô louca pra ir nessa vida sua. Me aguarde pós-pandemia, tá? A gente vai trocar uma ideia ao vivo. Aí. Bom, eu trouxe uma dica hoje, que é um documentário que ganhou o último Oscar, produzido pela família Obama, essa família que somos fãs, saudades Obama. Tá no Netflix, chama American Factory. Ele conta a luta desses trabalhadores para a criação de uma organização sindical numa fábrica de matriz chinesa, mostra como a mão de obra é descartável dentro desse modelo de produção, né? E como o próprio processo de trabalho numa grande fábrica é padronizado, alienado. Então acho que vai muito em contrapartida de tudo que o Cadu contou aqui, é para aumentar ainda mais nossa visão nessa mão de obra e como ela precisa ser empoderada. Tá no Netflix, para quem tem.
Ai, que lindo. Saudades, Obama. Saudades do meu ex.
Cadu, obrigada pela presença, viu?
Ah, eu que agradeço, já era super fã, tô muito feliz de a gente estar conectado e na primeira oportunidade que a gente tiver de pessoalmente, fisicamente, vem pra favelinha que você não vai querer voltar.
Não, eu irei, vai ser um prazer e prazer saber tudo sobre esse projeto, realmente, você é uma pessoa inspiradora, sei lá, é uma delícia te escutar, brilha o olho saber que você tem tanta garra e tanta iniciativa é tão linda e tão potente saindo de todo esse universo que você vive, viu?
Ai, que lindo. Eu posso cantar pra terminar?
Ai, ótimo! Eu ia te falar antes pra você falar que tem vários projetos, apoio, financiamento que tá rolando agora na favelinha, né?
Pelo Instagram da favelinha mesmo, eu ia falar isso. Tem lá nosso Linktree, tem aí, fala de tudo, do financiamento, dos lançamentos. Tem muita forma de fortalecer esse trabalho à distância. Pessoalmente, eu lancei um disco durante a pandemia. Eu comecei, né, minha carreira cantando rap com a galera do Viaduto de Santa Teresa, Duelo de MC. E fiquei esse tempo dedicado à favelinha. E aí tive a oportunidade esse ano de gravar. E tá bem legal. E tem uma música que o tempo todo eu tô lembrando nessa conversa, que acho que tem tudo a ver com o que a gente falou.
Então vai. Normalmente eu termino com um textinho, mas não quero falar mais nada. A gente vai terminar com você cantando lindamente. Vai.
É, sim. Tá cheio de caga-regra, cão das redes sociais. Só sabem falar por trás, frente a frente nada pega. Com o tempo desapega o erro dos nossos pais, dos vovós e dos demais que já passaram por essa terra. O homem tolo se ataca a matéria-prima e os animais. Por isso tá faltando espaço aqui na terra dos carajóis. Caraívas e pataxóis na crocô morrem sem paz por culpa de um homem branco que roubou o ouro de Minas Gerais. Agora tão incomodados só porque favela é nós. Nas páginas culturais, das revistas e dos jornais, fazendo funk, rap, jazz, eu cá do Xangô do Blues, direto da favelinha, e esse papo eu que compus. Não tem conversa, certo é o certo e vice-versa. Palavras pernas, e as malvadas têm mais pressa. Tudo é presa, culpa de um mercado trevas. Furam os olhos do assunto preto, prendem um canário belga.
Beijo, gente, até semana que vem. O mundo melhor existe. É isso aqui que a gente tá pra provar. Beijo.
Beijo, amores, até mais.